Peço leitura.
Ofício 374/2025. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos aos projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 064, de 18 de junho de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a alterar artigo 11, inciso 2º, conforme lei número 2.491, de 28 de dezembro de 2006. Projeto de lei número 065, de 18 de junho de 2025, o qual altera redação de dispositivo da lei número 3.041, de 23 de dezembro de 2011, com redação da data pela lei número 3.628, de 3 de novembro de 2017, e lei municipal número 2.575/2007, de 3 de dezembro de 2007, regime próprio de previdência social do município de Arroio do Meio, RPPS. Projeto de lei número 066, de 18 de junho de 2025, o qual revoga em sua totalidade a lei municipal número 4.016, de 22 de abril de 2022. Projeto de lei número 067, de 18 de junho de 2025, o qual altera a redação e acrescenta itens às leis municipais número 4.372/2025 e o número 4.381/2025. Projeto de lei número 068, de 18 de junho de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores aplicações seguintes, indica recurso. Sendo que tínhamos para hoje, subscrevo-os. Antecessamente, Sidney Eca, Prefeito Municipal.
Do Legislativo. Pedido de afastamento, vereador Paulo Roberto de Góes. Peço leitura.
Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Eu, Paulo Rogério Correia de Góes, vereador em exercício, adiante afirmado, venho respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regimento interno desta Casa, pelo prazo de 60 dias, a contar de 1º de julho do corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de informação, vereador Vanderlei Majolo. Peço leitura.
Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Vereador Majolo, vereador diante firmado, vem respeitosamente requerer seja ouvido o plenário da Casa, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhadas ao Executivo Municipal as seguintes solicitações e informações. Que o Executivo informe quais medidas e ações foram tomadas referente ao plano de contingência atualizado até o presente data. Termos em que pede deferimento.
O pedido está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifesta. O pedido está aprovado. Resolução 005/2025. Peço leitura.
Projeto de resolução número 005/2025 institui a Comissão Especial de Segurança Pública no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio e da outras providências.
Requerimento dos vereadores. Pequeno expediente. A resolução está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A resolução está aprovada. Requerimento dos vereadores. Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria, lido. Paulo Roberto de Góes.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Eu, Paulo Rogério Correia de Góes, vereador diante firmado, venho respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de adquirir novas lixeiras e que estas venham identificadas, pintadas nas cores verde e preta, para melhor separação e reciclagem dos materiais. Que a administração municipal estude a possibilidade de realizar melhorias nas placas de identificação de ruas e instalação de pórticos, placas, para identificar as entradas dos bairros. Pede deferimento.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer discussão junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem, Lima do Sul. Hoje, tenho que falar um pouco também do momento, novamente, que nós todos, toda a comunidade está vivendo de incerteza, de medo, insegurança em função das chuvas que estão acontecendo. Então, a preocupação, eu sei que é de todos nós, de todas as pessoas, desta casa, da administração, de toda a comunidade. Então, não se tem muito o que falar e o que dizer, apenas pensar que se acalme um pouco esse tempo e que nada pior venha a acontecer além do que já aconteceu em 2023 e 2024. Então, esse é o meu desejo e eu tenho certeza que é o desejo de cada um de vocês aqui desta casa e de toda a comunidade. Mas, apesar de tudo, de toda essa incerteza, essa insegurança, essa agonia, eu quero trazer uma notícia muito boa que todos já estão sabendo, né? E parabenizar a todos os envolvidos pela conquista da tão sonhada UTI para o nosso município e, como não dizer, para todo o Estado. Sem dúvida, uma grande conquista para a nossa comunidade e para o Hospital São José. Quero dar os parabéns a cada cidadão que realizou a sua doação em dinheiro, em material de construção ou mão de obra. Com certeza, colegas, cada moeda, cada tijolo, cada hora trabalhada foi de coração. O coração das nossas pessoas, como nós conhecemos, como nós sabemos, como é a nossa comunidade. Agradeço também especialmente ao deputado federal Alceu Moreira, que foi um dos primeiros deputados a destinar recursos, e aos demais parlamentares que destinaram emendas para ajudar na construção e aquisição dos equipamentos. A comissão pró-UTI, liderada pelo Jorner Kern, empresários, entidades, clubes, todos que colaboraram. Ao deputado Luciano Silveira, que fez a interlocução com a secretária de Estado, Arita Bergman, para que isso tudo se viabilizasse. Agradeço também ao secretário de Saúde, Gustavo Zanotelli, a nossa vice-prefeita, Andréia, que representaram o prefeito Sidney na audiência, a qual também estive presente, juntamente com o nosso coordenador da Defesa Civil, Fábio, e também o diretor do hospital, Clóvis. A audiência em que se bateu o martelo para que os recursos fossem destinados para a abertura desta obra tão importante e a entrega para a nossa comunidade. E ao prefeito Sidney, que plantou essa semente junto com o diretor do Hospital Clóvis, ainda no ano de 2012, quando tudo começou a ser projetado e quando esse sonho começou a acontecer, já projetando um futuro operacional para o nosso hospital. A audiência em Porto Alegre foi uma solicitação do prefeito Sidney Ecker, que já vinha articulando em Brasília, junto ao Ministério da Saúde, a implantação da UTI. Serão 10 leitos da UTI adulto que entram em operação no próximo dia 23, com recursos do Programa Inverno Gaúcho com Saúde do Governo Estadual. Conforme o secretário Gustavo Zanotelli, por 90 dias, o Estado vai custear os 10 leitos e após... foi garantido pela então secretária Arita, que serão aportados recursos para 6 leitos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, até a habilitação definitiva por parte da União. Os outros 4 leitos serão destinados a convênios ou privados. A UTI, então, vem qualificar o atendimento do Hospital São José, elevando-o ao patamar de alta complexidade, onde vamos poder trazer mais especialidades para o nosso município e região. Da minha parte é isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Cumo.
Boa noite, presidente, secretário Mário, colegas, imprensa, Fernando Fire e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu quero trazer, que não podia ser outro a não ser também falar da UTI, um sonho muito grande, muito esperado por toda a população de Arroio do Meio, por muitos anos, e com a luta e a garra de muitas pessoas, isso vai ser concretizado esse ano. Agradecer, não posso deixar de agradecer muito ao prefeito Sidney, que não deixou para trás essa esperança do povo, e ao secretário Gustavo, que também trabalhou muito forte em cima dessa questão para ser concretizado esse ano ainda. Ainda sobre saúde, eu gostaria de dizer então que conseguimos mais uma emenda de R$250 mil para o município, para a saúde de Arroio do Meio, com o deputado federal Márcio Biolchi, deputado que sempre esteve presente aqui no município, sempre colaborou com os munícipes, e está aí mandando mais R$250 mil para a nossa saúde, para fazermos os pagamentos dos médicos, dos enfermeiros, dos eletros que acontecem no posto, toda a manutenção básica que acontece dentro do posto de saúde e do ESF. Esse valor vem para complementar essa despesa. Quero trazer também para casa hoje um pedido que eu fiz já ano passado e gostaria de reiterar ele novamente, que é sobre uma parada de ônibus na rua Dona Rita, com junção com a estrada Dom Pedro II. Naquela esquina sempre existia uma parada, por algum motivo ela foi retirada e hoje nós temos naquela esquina daquele entroncamento das ruas o baldeamento de pessoas, de crianças escolares, de calçadistas, enfim, elas ficam paradas no tempo. Então gostaria de pedir para o planejamento dar uma estudada se existe realmente uma possibilidade de novamente se pôr uma parada de ônibus naquela esquina. Internet nas escolas. Procurei a secretária da Educação pedindo para dar uma atenção, um olhar em cima da internet que é repassada hoje para as escolas municipais. Eu fiz um levantamento, nós tivemos escolas que estão recebendo hoje 100 megas por mês, escolas que recebem 200 megas por mês. Então, é muito pouco, todo mundo bem sabe, é só cada um mais ou menos refletir o que cada um tem em casa. Então, frente a colégios, a escola, o tanto que é usado, então é muito pouco. Então, conversei com a secretária Nayara, pedindo para ela dar uma atenção junto com a informática nesse sentido do assunto. Outro assunto é a questão do Dyer. Semana passada, então, fui fazer uma visita ao Dyer para conversar com o Faustino, para novamente ver assuntos sobre a pavimentação, o recapeamento da pavimentação da VRS 811. Está muito mal, está muito ruim, está muito feio. Nós estamos há muitos anos já só fazendo tapa-buraco, e todo mundo que passa por cima do rolamento da pista sabe quanto que isso tá ruim. Também fiz o pedido da pintura, que ainda não aconteceu. Foi paga para a empresa Giovanella, Compassul, perdão, e não aconteceu até hoje. E o Dyer alega, então, que o dinheiro foi repassado, só que a empresa não fecha com o combinado e não existe cobrança em cima disso. Então, vamos lá sentar para tentar entender uma parte, esse assunto.
Não era objeto do contrato, se eu não me engano. Não estava especificado no contrato, então a empresa está se negando a fazer agora a pintura.
Enfim, também pedimos então a questão da 482, que em 2019 foi feito o asfaltamento ali da parte que faltava da estrada Dona Rita, e foi feito posteriormente mais um pedaço junto da estrada que vai a Arroio Grande. Até hoje ela também não está pintada, onde já perdemos vidas lá. Tivemos vários acidentes graves pela falta da sinalização no chão. E a desculpa deles, do Dyer, foi novamente a mesma, que eles não têm contrato desde 2019 com empresa de pintura. Então, a nível Estado, isso é uma vergonha, não pode acontecer. Só que, ao mesmo tempo, eles também não têm, eles não conseguem dar um desfecho final para isso, né? Então, a gente foi lá, cobrou isso aí novamente, eles alegam que vão dar atenção, mas essa atenção aí, ela já está acontecendo há muitos anos e nunca tem final feliz. Na oportunidade, conversei com o Luiz Fernando Vernacor, diretor-geral da EGERI, pedindo uma atenção em frente à Dália para pôr tachões, tá, fora na pista, para com cuidado com todos os acidentes que hoje estão acontecendo nessa parte ali da 130. Nós temos várias partes críticas dentro da 130, mas ali é uma parte onde estamos tendo bastante acidente. Tivemos um acidente que perdemos novamente um aroimense, e frente a isso, então, eu fiz esse pedido e vão ficar na guarda, então, que seja concluído agora os tachões. E com certeza a gente pede um pouquinho mais de paciência também dos condutores. A gente exige hoje muito que o Estado dê resposta, que o Estado melhore as coisas, só que nós, que usamos muitas vezes as pistas, nós também não temos paciência, nós não cumprimos com o que a lei exige. Da minha parte seria isso.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, meu vizinho presente. Não poderia ser diferente do que falar, em primeiro lugar, da agricultura. Essas enxurradas que estão acontecendo, graças a Deus, uma maneira de dizer que praticamente todos os colonos já conseguiram colher a sua plantação. Tem alguns que não conseguiram, mas pelo que está para ver, as águas estão se mantendo mais ou menos nesse ritmo. Falar dos agricultores, se fala de incentivos. Se hoje existe uma demanda muito grande de colonos deixando o interior, que muitas vezes se para em leis ambientais, em sucessão familiar, em incentivo aos nossos jovens agricultores. Se nós olharmos, muitos programas existem. Existe hoje pelo município, horas máquinas, bônus produção, projeto de pequenos investimentos até 25 mil, onde o agricultor ganha 25% de ajuda. Mas o que eu estava pensando por vários momentos, eu acho que teria que ter uma coisa a mais. Se nós olharmos os nossos agricultores que têm aviário e chiqueiro, o colega Ricardo já tinha aves também, se nós olharmos uma nota, o imposto que gera uma propriedade, tanto federal, estadual e retorno ao município, é muito mais do que o nosso agricultor tem para cuidar e manter a propriedade. Então, eu vejo uma forma de incentivar o nosso jovem agricultor. O município poderia abrir parte desse retorno nos primeiros 10 anos, que geralmente o financiamento é 10 anos, uma parte desse dinheiro para ajudar bancar as prestações dos nossos agricultores. Eu acho que seria uma forma de incentivar, seria, de repente, a hora certa, porque o município de Arroio do Meio tinha a possibilidade de ter um condomínio de aves. Na época, a administração achou muito desembolsar mais 200 mil e esse condomínio foi para Cruzeiro. Cruzeiro somente está colhendo e o nosso município de Arroio do Meio deixou de ganhar. Com certeza, se esse condomínio estaria no município de Arroio do Meio, esses 200 mil já tinham sido pagos muitas e muitas vezes. Falar também da UTI, me orgulha muito ter feito parte da administração do Danilo, onde terminamos o espaço físico, colocamos toda a parte de estrutura e hoje o prefeito Sidney tem a honra de inaugurar. Se achava a questão do credenciamento, hoje ficou bem claro que o governo do estado vai bancar esses 3 meses, o município não vai ser lesado nesse valor. Então o prefeito Sidney tem que realmente aplaudir que vai conseguir inaugurar a UTI, que lá atrás esse prefeito Klaus também teve a sua, foi parceiro nisso, e outros prefeitos também, mas principalmente deixar bem claro, Danilo Bruxon concluiu o espaço físico e fez a parte burocrática, montou todas as UTI. Prefeito atual vai ter a oportunidade de inaugurar, onde o estado vai bancar os 3 meses até o hospital se credenciar. E dessa forma, é muito grato. As pessoas com certeza estão aplaudindo. Estão aplaudindo porque há muitos e muitos anos se esperava isso. E chegou esse momento. Então, esse momento, a colega Helena já mencionou, a gente tem orgulho de qualquer pessoa que ajudou em centavos. E tiveram muitas pessoas. Tiveram deputados de todas as cores partidárias que contribuíram. Tiveram prefeitos também que deixaram o seu legado e trabalharam que isso fosse se tornar realidade. Então, fico agradecido. E gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que se empenharam, que ajudaram e que isso fosse se tornar realidade. E nada mais bonito, mais grato, se nenhum arroiodumense precisasse dessa UTI. Mas com certeza, muitos e muitos vão poder usufruir desse espaço que pode sim e vai salvar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, diretor, imprensa e todos que nos assistem. Como mais colegas já falaram da UTI, como eu já tinha falado também na última sessão, a importância da UTI em virtude de vários casos de doenças respiratórias. Então, semana passada, uma ótima notícia do início das operações da UTI, a princípio dia 23 de junho, né? Com o programa, recursos do programa Inverno Gaúcho do Governo do Estado. Deixar os parabéns a todos envolvidos, como o Rocha já falou, a administração passada aí que trabalhou muito para que acontecesse. Todo mundo deixou sua parte aí também. Falar também que, aí já vinha falado em outras sessões também, de uma emenda que o deputado... Eu consegui com um deputado R$200 mil para o Hospital São José, feliz pela conquista, através do deputado Afonso Mota e ajuda o deputado e secretário Gilmar Socella. A gente, como é vereador há pouco tempo e conseguir uma emenda é muito importante. E continuar trabalhando para trazer mais recursos. Muitas pessoas nos questionam o porquê não estar ocupadas ainda as casas aí do fronte. Acho que tem várias casinhas prontas já. E daí eu fui me informar, até fui ver com o planejamento e disse que está em processo de licitação a rede elétrica, a luz, né? Essas questões aí a gente teria que agilizar um pouco mais, que sempre se fala em poucos recursos, e de repente aliviaria já no aluguel social muitas pessoas. Participei também do lançamento da feira gastronômica. Serão 25 empreendedores no dia 27 de julho. É uma oportunidade para os empreendedores do setor ampliar suas vendas, consolidar suas marcas. Vai ser um sucesso como nas edições anteriores. Falar também da ponte do Morro Tico-Tico, que ficou pronta. Então os moradores agora já conseguem trafegar por ela, né? O transporte escolar e abastecimento dos produtores. Pena que atrasou, né? Depende por causa do tempo e atrasou o início, porque foi falado uma vez que em 2 meses teria 2 pontes prontas, e parece que uma está pronta, mas ficamos no aguardo. Na minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, cumprimentá-lo pela estreia como presidente, sempre é uma experiência boa, né? Não deveria ser dessa forma, que o colega, eu acho que teve um acidente, né? Então, não que fosse dessa forma, mas sempre é importante cumprimentar os colegas e as demais pessoas aqui presentes. Então, começo da gestão, eu fiz um pedido de informações, onde eu pedi qual é o recurso livre que teria ficado na virada do dia 31 de dezembro. Então, a Fazenda me passou que foi de R$1.024.000, que teria ficado recurso livre da gestão do prefeito Danilo para a transição. Também nesse pedido de informações eu pedi para saber qual era o valor do fundo da Previdência no regime próprio dos servidores. Então está aqui R$12.551.449,10. Eu fiz isso para deixar registrado, né, para a gente saber qual é o recurso que ficou na virada do ano, que sempre é uma discussão, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, mas aqui, para mim, foi passado isso. E também o Fundo da Previdência, que é algo importante que a gente saiba. Pode parecer muito dinheiro, mas a gente sabe que tem muitos servidores aposentados e esse regime, na época, foi feita essa transição, então a gente tem que se preocupar que realmente esse dinheiro esteja assegurado. Fiz o pedido de informações sobre o plano de contingência, não querendo botar dúvida, mas assim, com esse evento de chuva, que foi o primeiro, um pouco mais assustador, né, as pessoas falam muito e muita preocupação e a gente, de fato, assim, não foi divulgado item por item qual é que foi realmente o plano montado até aqui, em todas as frentes, com quem a gente contata para isso, com quem a gente contata para aquilo, se forem acontecendo situações. Então foi nesse sentido que eu fiz esse pedido de informações. Eu acho que isso se pode fornecer e a partir daí a gente tem também como apresentar para quem nos pede, para quem nos cobra. Falar da UTI, então, eu acho que sempre é um assunto que a gente precisa falar, é importante, porque ela vem sendo construída há muitos anos, muitos ali se dedicaram, né? E sempre lembrar que ela, claro, ela está no nosso município e vai beneficiar muito o nosso município. Principalmente se alguém precisar, tomara que nunca ninguém precise, mas assim ela vai também trazer riqueza, ela vai trazer mais saúde, mais cirurgias, né, vereador? Pode me auxiliar daqui um pouco? Porque, assim, tendo multa aí, nós temos condições aqui do hospital, daqui um pouco, fazer mais cirurgias e com isso enriquece o município, mais retornos, mais pessoas trabalhando, né? Certamente. Então, assim, a gente falando em saúde, em educação, e se tu olha a televisão, às vezes eu nem olho, porque há poucos dias uma reportagem, por exemplo, são cento e tantas escolas estaduais do estado do Rio Grande do Sul que não têm condições praticamente de receber alunos. Onde é que nós estamos? E a saúde também. Arroio do Meio, acho que a nossa região, enfim, assim, ela está sendo bem assistida até, mas a gente tem, volta e meia se depara com notícias assim que são coisas que quase tu não entende, que a gestão pública não consegue fazer essa gestão para trazer melhorias nessas coisas principais que tem. Então, sem falar em estrada e coisa, que nem agora ou ontem, essa questão da Barra da Forqueta, a gente falou logo que aquele lugar tinha que ter sido feito logo, tinha que ter cortado fora e ter feito um asfalto novo aquele trajeto. Não deixa chegar nisso, mas infelizmente é assim. E falando mais na UTI, então, assim, só para a gente quero trazer um raciocínio lógico, por exemplo, a questão da representatividade da classe política. O que eu quero dizer? Por exemplo, a UTI, houve contribuição de pessoa física, de município, estado, união, e as lideranças políticas, que somos nós, que buscamos isso. Então, por exemplo, como os outros partidos também contribuíram, o PMDB e tantos outros, mas assim, o deputado Pedro Westphalen, por exemplo, que é do nosso partido, na época contribuiu com 300 mil. E no mesmo ano com 196 mil para saúde e comprar veículos, que uma coisa se contempla. E agora até o colega Mariano já anunciou também, o Pedro colocou mais um recurso, 174, que vai ser para compra de veículos. E o colega anunciou 200 mil e outros tantos. Então, fiz um cálculo. Por exemplo, da gestão passada, o Pedro, então, colocou esse recurso por causa de mim. Porque o Rocha tinha o seu representante do Partido Progressista, o Pantera tinha o dele. E veio, então, arredondando 500 mil. Se tu dividir por 52, que são os meses que a gente fica aqui dentro, nesse contexto de raciocínio, ele pagou quase duas vezes ou mais o salário que eu recebi. Entende? Então, muitas vezes as pessoas lá fora, assim, de certa forma criticam um pouco os salários, as despesas que o município tem, subsídios, enfim, e etc. Mas, se um vereador é ativo, se ele busca, ele trabalha, ele se paga. Ele se paga com os recursos que ele traz de fora e aquilo que ele trabalha dentro do município e, às vezes, enxergando alguma deficiência, buscando essa melhoria, ele encurta o caminho, ele ajuda a evitar um acidente, ele ajuda a evitar uma despesa. Mas ele tem que ser atuante, ele tem que estar presente. Então, eu encerro minha fala dizendo assim, estamos passando uma fase difícil. A nossa enchente, o nosso dilúvio que veio, ele ainda vai ter muito tempo para ajustar. Mas, por outro lado, também, a gente se empenhando, a gente vai conseguir levar as coisas para a comunidade aos poucos, que a coisa volte ao normal. Era isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Rodrigo Quinock.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Quero começar agradecendo aos colegas pela aprovação da resolução que instala a Comissão Especial de Segurança Pública, que será conduzida por mim, pelo Paulo e pelo Fernando, mas todos estão convidados a participar e trabalhar junto conosco. Falar um pouco sobre a possibilidade de enchente que a gente tem, porque ainda não temos enchente, mas possivelmente sim. Como o colega Vanderlei comentou a respeito do plano de contingência, também concordo que ele não pode ser interno da Defesa Civil, acho que precisa integrar a comunidade como um todo a isso, para que todos saibamos para onde ir, o que fazer. Essa enchente, a tendência é que não seja grande, mas ela pode servir como mais aprendizado e para a gente, em um eventual caso como tivemos nos anos anteriores, estarmos mais preparados. E aqui reforço também a importância de um recurso que foi entregue ainda nas últimas semanas aqui para o município, pelos deputados Zucco e Capitão Martim, que é justamente para a aquisição de um sistema de monitoramento dos rios, que hoje a gente percebeu a falta dele e a importância que ele tem. E junto a isso também reforçar que a gente está trabalhando para que tenhamos os bombeiros de forma definitiva aqui no município. E no fim de semana também o deputado Sanderson passou aqui pelo município entregando um ofício, oficializando então um recurso de 500 mil para a construção do pavilhão dos bombeiros. Então, nas próximas semanas, provavelmente fica à disposição do município para cadastro de projeto. Ainda nesse assunto, a gente vê que estamos com uma defasagem de estrutura na questão da defesa civil e segurança pública no geral aqui no município. E o pouco que a gente tem ainda, a comunidade não colabora. Nós tivemos um roubo dos equipamentos que estavam armazenados pelos bombeiros ali, que seriam de uso para quando eles viessem de forma definitiva. Então, gerador, motor de barco, que foram levados. E para piorar a situação, ainda recebi agora há pouco uma notícia que o governo federal cortou quase 50% da verba do Serviço Geológico. O órgão é responsável por monitorar a bacia do rio Taquari antes. Então, cada vez parece que fica mais difícil e depende cada vez mais de nós mesmos aqui. Falar também da UTI, parabenizar o nosso secretário Gustavo, porque quando o governo federal anunciou que mandaria para o Rio Grande do Sul recursos para abertura de novos leitos, ele me procurou pedindo para que a gente também, através dos nossos deputados, buscássemos esse recurso para Rui do Meio, para que ele não ficasse todo na região metropolitana. Eu tenho certeza que essa articulação do secretário com os demais foi o que surtiu o resultado e trouxe essa possibilidade de a gente inaugurar a UTI sem onerar o município. Essa semana, na segunda-feira, também participei de um evento na FAMURS, a convite da vice-prefeita Andréa, que tratava da securitização das dívidas dos produtores rurais, que hoje atinge 72 bilhões de reais. Então lá nós tivemos a discussão de parlamentares, políticos dos mais variados partidos, que entenderam a necessidade de juntos buscarem uma solução para esse problema, e ao que parece vai acontecer. Já tivemos algumas medidas anunciadas ontem em Lajeado ali também, no que se refere a isso. O governador hoje também anunciou algumas medidas, então dá um pouco de esperança para esses produtores que estão há tantos anos sem conseguir uma safra boa, mas as dívidas continuam as mesmas, né? Em 99 ocorreu essa securitização, esse ano eles pagam a última parcela de uma ação que foi feita lá atrás e muito provavelmente muitos desses produtores conseguiram se manter graças a isso. Tivemos relatos lá de alguns dos produtores que estão simplesmente jogando a semente na terra, sem dinheiro para comprar tecnologia, para terem uma safra boa, estão à mercê da sorte. Sobre o projeto do aluguel social também, que volta essa casa hoje para ser votado. Nós tivemos uma reunião na semana passada para tentar definir se poderia melhorar, se não poderia. Ficamos de fazer mais uma reunião com a apresentação de alguns dados para que pudéssemos ter um subsídio maior de informações para tomar essa decisão, quem sabe se pudéssemos aumentar um pouco ou se não dava. Enfim, esses números não foram apresentados, não tivemos essa segunda reunião e o projeto voltou nos mesmos valores. Então hoje a gente tem definitivamente a opção de votar favoravelmente para que o aluguel diminua ou, se não aprovado, ele acabe literalmente acabando em setembro desse ano. Seria isso da minha parte, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu quero trazer é a respeito de uma situação que eu andei verificando. É a estrada lateral ali da Vale Log até a fábrica de rações. Eu não sei se tem a possibilidade do município entrar em contato, não sei com quem podemos conversar, mas se tivermos uma pequena chance, uma possibilidade de ligarmos aquele trecho de estrada, o pátio da Brimil ali, até a fábrica de rações, porque, pelo que me parece, obrigatoriamente os caminhões, as carretas que trazem milho e insumos para a fábrica de rações, eles vêm até a Vale Log e depois retornam para a fábrica de rações. Seria um meio de evitarmos com que esses caminhões, essas carretas, precisassem sempre ingressar na rodovia para ir até a fábrica de rações e vice-versa. Isso para o trânsito, para os motoristas e para todo mundo, de repente, seria uma boa, porque podemos evitar acidentes e podemos melhorar o fluxo do trânsito.
Esse trecho ali, Ricardo, na quinta-feira foi apresentado também para o Vanacor. Ele pediu não um laudo técnico, mas ele pediu uma especificação do que se encontra naquela via de vegetação, para daí assim eles dar liberação para o município fazer a abertura dessa rua. Então vai acontecer bem em breve, muito provavelmente.
Então, fico grato e fico feliz, porque qualquer pessoa que reparar aquilo lá, fazendo isso, nós vamos ter um alívio bem grande naquela situação. E mais um assunto a respeito das cheias, dessas chuvaradas que nós estamos tendo. Em outras ocasiões, colegas já apontaram a situação das nossas pontes e especificamente as nossas lá da picada. Se tiver a possibilidade dos órgãos competentes, pelo menos sinalizar um pouco, porque agora com os arroios cheios, acidentes podem acontecer. E se alguém bobear um pouco, irá uma dessas pontes aí, podemos ter um sério acidente. Se alguém cair, vamos ter problemas. E a respeito da agricultura, colega Rocha, só queria colocar novamente a questão do dejeto suíno, porque no começo do ano eu havia tocado no assunto, daí foi colocado que teria uma empresa que estaria disposta a investir em biodigestores, alguma coisa, só que nada está acontecendo e não podemos esperar pelos outros. Nós vamos ter que agir, porque está de novo acontecendo. Estamos em época chuvosa, e eu sei que muitos produtores estão enfrentando dificuldades para dar destino aos dejetos. E creio que, como o Rocha já colocou, a nossa agricultura, as propriedades rurais não são mais como eram antigamente. Hoje temos propriedades que são verdadeiras empresas. O suíno, o leite, não é simplesmente uma propriedade. São verdadeiras empresas, porque não é só suíno ou leite. Por trás disso tem um ciclo, que são agropecuárias, manutenção de máquinas, combustíveis. Poucas pessoas são capazes de entender e ver o que, que é de fato uma propriedade rural, só para manter ela durante um mês. Então imagina para sobrar algum dinheiro. A minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo de Góes.
Cumprimentar, senhor presidente, demais colegas, secretário jurídico, imprensa, meu irmão, colega de farda que está aí nos prestigiando. Vou falar um pouquinho sobre meus requerimentos, que a administração que a gente acabou fazendo hoje. Primeiro requerimento sobre a identificação das ruas de placas, tem muitas que estão, talvez de repente por causa da enchente no passado, veículos que encostam e acabam derrubando. Enfim, tem muitas ruas nos bairros que não estão identificadas. Então a administração, de repente, dá uma atenção especial a essas placas de identificação de ruas e me vê sugestões de pessoas que moram em alguns bairros e pessoas que vêm de fora também. A administração, de repente, em alguns bairros, identificar a placa. O ideal seria um pórtico, né? Imagina um pórtico, a entrada do bairro Moré, entrada do São Caetano. Mas, enfim, uma placa já identificando que bairro que tu está na cidade. Então, acho que a administração, de repente, dá uma atenção especial a esse assunto, esse requerimento. Outro requerimento é um assunto que eu já batalho há bastante tempo, antes de ser vereador na minha comunidade. A gente sempre é sobre o lixo reciclável, que dá para reciclar, materiais recicláveis, né? Então, assim, eu fiz um requerimento para a prefeitura, então, a nossa administração, no futuro, quando adquirir lixeiras que já venham pintadas, identificadas, aí a gente entra nos bairros, entra nas ruas, aí a nossa lixeira já estão começando a ser identificada alguma coisa com placas. E para o reciclador também fica é importante. E para a despesa do lixo que a gente teve, aquela reunião também, para o município, é um desgaste grande, né, cara? É um valor que daria para a gente, e as pessoas que trabalham em cima disso aqui no nosso município vão conseguir viver e tirar um troco em cima disso aí. Dentro dessa parte da reciclagem, então a gente teve a campanha de descarte no sábado, né? Parabenizar toda a população que colaborou. Eu tenho alguns números bastante importantes, até que o pessoal veio nos trazer material que tinha em casa, reciclável. Só para vocês terem ideia, então, alguma coisa assim, ó, até achei bastante televisores, monitores, impressoras, CPUs, totalizando 103 unidades. Então é bastante nessa área, né, que ia ficar jogado, de repente, nas ruas, aí, como a gente via antigamente. Então, com essa campanha do descarte, ela volta a funcionar cada 3 meses, o pessoal acaba colaborando. Além dos televisores, monitores, 72 eletrodomésticos, tipo, por exemplo, fogões, máquinas de lavar. Também foram recolhidos 120 litros de óleo de cozinha, fora sucata, vidros, lâmpadas, pilhas e baterias que foram recolhidas nesse último sábado. E junto com a campanha do descarte, aconteceu também a adoção de cães. Então teve a adoção de 5 cães e mais algumas famílias que ficaram interessadas nos cães. Então, importante esse movimento do descarte para além do, do material reciclável, o que iria estar hoje dentro dos rios, nos arroios, nos esgotos, o pessoal traz para esse evento. Queria falar um pouquinho também de uma emenda que o nosso deputado Alceu Moreira trouxe semana passada. O chefe de gabinete dele nos visitou, de 700 mil para pavimentação. Então, o Alceu Moreira é um parceiro nosso do, do município, né? Um deputado do MDB, que a gente visitou ele lá em Brasília. Então, essa emenda veio para a pavimentação. E colocar também, né, todos os vereadores aqui vão, buscam valores em, com seus deputados, que nem o colega Majolo colocou. Se a gente vai dividir por mês, né, esses valores, vereador que busca, isso vem alguma verba para o município. Né? A gente tem mais algumas emendas que estão para vindo desse deputado, né? Como os senhores também têm os deputados de vocês que trouxeram as emendas. Quando o vereador vai a Brasília, né, lá, ele não vai a passear, ele vai a trabalho. Ele, alguma coisa sempre a gente bate na porta de vários deputados lá e alguma coisa vem. Não é tudo que a gente quer, é um ano meio ruim de, financeiramente, mas agradecer então o deputado Alceu Moreira por esses 700 mil para pavimentação que ele nos contemplou. E não poderia também deixar de falar sobre a UTI. Acho que agradecer o empenho que nem a nossa colega Helena, como todos os colegas colocaram. Cada cidadão, que com o valor que pôde ajudar, com a rifa, com centavos, com valores um pouco maiores. E todos os deputados e de todos os partidos que colaboraram, que a gente sabe que veio verba de todos os deputados para essa UTI estar funcionando. E ela é muito importante para nós e municípios arredores também que vão precisar da UTI. A gente só vai saber o valor dela mesmo o dia que alguém próximo, um amigo, um familiar, que a gente espera que nunca mais ela está ali e ela vai ser usada. E sobre as chuvas, hoje foi um dia atípico, né? Pessoal bastante preocupado, nos procurando. Eu acho que todos os vereadores, eu pessoalmente, até pela minha função, é para a gente estar envolvido um pouquinho na Defesa Civil. Claro que a gente tem leituras, tem informações, mas a gente sempre fica sempre para a próxima informação. Né? Tudo indica que vai ser tranquilo, né? Mas a Defesa Civil, sim, do município, ela está estruturada, não da que a gente espera. Mas hoje, por exemplo, já às 13h30 teve reunião, a gente já sabia se fosse precisar o primeiro ginásio que iria, as cotas, as ruas que fecharam já estava. Então ela está se caminhando, né? A gente não quer botar a prova, né? Tomara que nunca aconteça uma enchente que nem aconteceu nessa última. Mas a gente tem que estar preparado, sim, que nem o colega Vanderlei colocou. Eu acho que é importante, de repente, numa próxima sessão, antes o nosso coordenador vir trazer o plano de contingência para nós, para todos estarem a par também, tá? Porque isso é um plano que, se a gente seguir ele, talvez assim, na prática alguma coisa a gente não vai dar exato como está ali, mas tem grande chance de funcionar. Então, de repente, na próxima sessão, a gente convida o nosso coordenador e ele vem repassar para todos aí sobre o plano de contingência. Seria isso hoje, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weissmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colega, imprensa, tenente Rampel e goleirão Lima. Quero falar sobre, primeiramente, sobre sábado, onde fui para Encantado no encontro da AVAT lá e tive convite do senador Heinz para tomei um café da manhã com ele, onde também tive muitos esclarecimentos a respeito da colocação do nosso colega Rodrigo também sobre quitação das dívidas agrícolas lá. Foi muito proveitoso e também muito feliz em receber, como o colega Vanderlei colocou, uma emenda do deputado federal Pedro Westphalen, que essa emenda é destinada para um para veículos do posto de saúde, para a Secretaria da Saúde e equipamentos. E nos próximos dias, quem sabe, teremos mais algumas emendas aí para anunciar, quando tiver a certeza. Também falei com o deputado estadual Guilherme Pazin essa semana, ontem, prontamente me atendeu e fez um ofício por escrito para o Luiz Vanacor, da EGR, a respeito do recapeamento do asfalto da Franqueta Baixa. A gente teve o exemplo ontem dos, acho que pelo noticiário que teve nas redes sociais, 10 carros com pneus furados. E eu sei onde é que é esses buracos, é bem no acesso que ingressa para Forqueta Baixa, ali, justo onde os caminhões de peso sempre arrancavam ali, né? E até já também sugeri aos deputados, tentamos, sabemos que não tem orçamento para isso, para acessar, para asfaltar esse trecho na hora que fizesse o recapamento, né? Eu evitaria todos esses problemas, né? Também falar um pouco das enchentes. Bem como o Paulo falou, quero dizer que também nos últimos 4 anos estava no meio do furacão ali, auxiliando. Hoje não foi diferente, a gente entende a agonia das pessoas. Tive aproximadamente uns 15 WhatsApp de mensagem, ligações e pessoas achando que de certa forma eu estava na mesma função, né? Mas não ia deixar de ajudar se o pior ia acontecer. Eu acho que essa reunião com o coordenador da Defesa Civil é muito importante, porque eu tive um depoimento de uma família, até onde, não sei se é verdade, no bairro da Maracangaia, que é uma área de inundação ali, que eu não sei se foi o coordenador, mas enfim, a secretária, a coordenadora do CRAS, inclusive tinha umas pessoas junto, comunicaram a essa pessoa que eles não... Se tivesse a inundação naquele local, não iriam fazer a mudança, porque eles foram fazer o aluguel naquele local de inundação. Então, a prefeitura não teria obrigação de retirar. Se eles queriam sair da casa, se houvesse a inundação, se teria que ser por conta própria, que a prefeitura não ia ajudar, né? Então, é o depoimento da pessoa, né? Daí, ainda pedi se realmente é verídico, ela falou que sim. Mas, enfim... Então, esperamos que essa... Acho que é muito importante que essa reunião venha para esclarecer as dúvidas também, como proceder, como a gente orientar as pessoas, né? O que fazer, né? Porque a gente, tomara que não venha, né? Os próprios agricultores estão aflitos, né? A gente tem agora, há pouco tempo, o meu amigo Ricardo também, que estava lá em Porto Alegre, sobre o... Veio um plano do governo de correção do solo, e esse plano nem entrou em ação e já pode vir outra enchente para danificar as áreas de terra, né? Então ficamos na expectativa que essas enchentes não venham e que a gente esteja mais clareza, de repente também a gente esteja mais interagido como proceder em momentos desses, né? Assim a gente vai passando número de telefone um para o outro, quer ajudar e não sabe como também, né? Também falar um pouco a respeito dos saques, dos roubos que estão acontecendo no nosso município. Pouco tempo atrás houve na sede do Ser Livres, houve na sede do MESA, agora houve no Corpo de Bombeiros, né? Um gerador, um motor de barco. Imagina se a enchente vinha e de repente a gente já não teria esse material, de repente poderia ser usado, né? Enfim, então eu acho que, como o Rodrigo colocou, essa emenda vem, eu acho que também cabe o executivo auxiliar muito para a gente poder logo ter esse espaço para os bombeiros, para isso não acontecer. Porque senão vai passar 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos e enfim, esses equipamentos vêm doações, e no fim é lamentável que isso aconteça ainda, né? Esse saqueamento, esses furtos, né? Mas enfim, vamos tentar ajudar. E que esse local, os bombeiros, aconteça o quanto antes. Também falar um pouco a respeito das secretarias da atual gestão. Não vou citar nomes, sou praticamente bem atendido em todos. Há uma secretaria em especial, não vou citar o nome, vou passar para o para o prefeito, onde mando mensagens, onde liguei e não sou respondido. Se o vereador não é respondido, imagina alguém da população ser respondido. E eu já fui cargo de confiança, o ICC, e a gente sabe muito bem que a gente não tem horário e não tem dia. Então, quando alguém te liga sábado à noite numa festa, se alguém te liga 7 horas numa segunda de noite, se não é de momento, sempre tem que dar retorno. A gente não sabe o grau da importância. Fiz uma ligação essa semana sobre uma demanda que a gente não saberia, podia correr risco de vida, onde muitas crianças passam. Liguei, mandei mensagem, não tive retorno. Ao dia seguinte, liguei pessoalmente para o funcionário para ir lá averiguar e para resolver o problema. Prontamente foram lá resolver. E, então, quando a gente liga fora de horário, não é para ligar para, como se diz no linguajar do povo, encher linguiça. A gente liga porque é importante. Então, eu peço um pouquinho mais de compreensão, porque não adianta a população que acreditou na gente, a gente leva as demandas e ao menos nem é respondido. Então é complicado trabalhar desse jeito aí. Quero agradecer o prefeito, o executivo, pela compra da área de terra, do terreno ali na Rio Barbosa, onde o Fernando, o Vanderlei estiveram juntos na assinatura do contrato. Com certeza para o futuro esse terreno vai ser de muita importância ali para o aumento da creche, devido também ao crescimento na Rio Barbosa, pelos loteamentos, pelas casas de defesa civil que vão lá e também pelas áreas de terra lá que não tem riscos de cheia e a procura é grande, e devido ao grande número de loteamentos e bares que tem ali, essa demanda vai aumentar e esse terreno vai ser importante para aumento da creche. E também, por fim, quero agradecer a iniciativa do prefeito Klaus, que começou com a UTI, ao prefeito Danilo, que terminou a obra, equipou a UTI, ao prefeito Sidney, ao Gustavo Zanodelli, secretário, que vão inaugurar, que brigaram para tudo acontecer, a todas as pessoas que doaram, que seja um real, que seja centavos, todo o valor é importante, a todos os parlamentares que deram essas emendas para isso acontecer. Posso dizer com propriedade que há 20 dias atrás sofri um acidente, estava no hospital lá, na hora do atendimento, eu vi um amigo meu com a criança dele, esperando um espaço na UTI, a criança, acho que um nenê de 10 meses, acho que era bronquiolite, a doença, inclusive ele é funcionário público, e eu vi o vô chorando, o pai chorando, e na apreensão daquela criança não conseguia um leito de UTI. Então, agradecer a todos os envolvidos, de coração mesmo, que isso vai engrandecer o nosso município, vai ser de muita importância para a nossa população. Seria isso, presidente. Obrigado.
Passo a presidência para o vereador Fernando Kuhn.
Receba a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Hélio.
Saudar, senhor presidente, saudar demais colegas, imprensa, que aqui se faz presente, nosso amigo Lima, nosso amigo da Brigada. Polêmicas, a nossa RS-130, os acontecimentos que vêm acontecendo, principalmente nesse último mês. A gente não gosta de tocar muito no assunto, porque é um assunto que diz respeito a familiares nossos, mas a gente também temos que comentar sobre isso. Temos uns dados de 2023, no período 1º de janeiro de 2023 a 15 de junho de 2023, nesse trecho, nesse trajeto, na RS-130, do quilômetro 71 até o trevo de acesso à Roca Salles, um quantitativo de 19 acidentes, com 25 lesão corporal. Felizmente, nenhum falecido, nenhum morto. De 1º de janeiro de 2024 a 15 de junho de 2024, foram 20 acidentes, 25 lesões corporais e 2 óbitos. De 1º de janeiro de 2025 a 15 de junho de 2025, já ocorreram 28 acidentes, 30 pessoas com lesões corporais, com 4 mortes. Significa que de 2023 a 2024 teve um percentual, no mesmo período, de 2 acidentes, com mortes fatais. 2 pessoas perderam sua vida. Nesse mesmo período desse ano, o acréscimo é de 100%, com 4 fatalidades. Ultimamente, um afilhado meu segundo sobrinho, também foi uma das vítimas fatais ocorridas nesse trecho. É difícil falar. Quando se fala das outras pessoas, é fácil. Quando se fala de familiares, é mais complicado. É mais difícil. Mas nós temos que ter coragem, voz e vez para falar de assuntos tão sérios e tão óbvios que precisam ser revistos pelo município, pelo estado, principalmente. E aqui eu quero só deixar uma pergunta para os caros colegas vereadores: se essa rodovia já tivesse sido duplicada, será que estaria acontecendo tantas vítimas fatais? Eis uma questão e uma discussão dos free flow, dos pedágios. Muita gente contra, muita gente a favor. Tanto se pronunciam. Mas acho que nós deveríamos se colocar no lugar da mãe daquele menino, do pai daquele moço e assim por diante. Será que, com a duplicação, obras bem feitas, não diminuiria essas vidas perdidas? Emendas parlamentares, todos os colegas com seus deputados já receberam, vem somar muito ao nosso município. Quero fazer um ênfase a uma emenda de R$100 mil destinadas do deputado Darley de Deus, especialmente para a Secretaria da Saúde. R$100 mil vai ser de suma importância para a Secretaria contratar tomografias, enfim, uso do secretário. Quero ressaltar também que está vindo uma emenda parlamentar de R$200 mil da deputada Anne Ortiz, a qual eu fiz uma solicitação para ela, e ela prontamente atendeu esse pedido, e vai também mandar 200 mil reais para o hospital. Desses 200 mil, 160 mil o hospital usa, 40 mil reais a Secretaria da Saúde vai usar. Desde o primeiro dia de mandato, ano passado também, assumindo uma cadeira junto com os demais colegas, busquei informações no planejamento de um projeto parado desde 2015, que seria um substituto ginásio do polivalente que foi doado pela Paranego Bauer. Desde 2015 esse projeto estava parado ali. Começou-se uma série de visitas a Porto Alegre, onde que frequentemente eu estou indo a Porto Alegre, em conversações com o nosso deputado estadual, Gaúcho da Giral. Ele se comprometeu em ir atrás. Ele tem um vínculo de amizade. E por uma força maior, ele assumiu a Secretaria dos Esportes. E a gente começou a trabalhar na solicitação para angariar recursos para construção, para liberação, que até então, na minha ideia, eu iria a Brasília levar o projeto e fazer uma solicitação ao Ministério das Cidades. Ele pediu para nós aguardar e agora, recentemente, ele assumiu a Secretaria dos Esportes, fazem 3 meses, e a notícia veio a semana passada, através do Gaúcho da Giral, secretário hoje dos esportes. Arroio do Meio será contemplado com um ginásio de aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. É um ginásio multiuso, onde que eu já mandei a planta, a matrícula atualizada para eles, e só estamos esperando o aval do pessoal da Secretaria dos Esportes, do local. Precisa uma área de terras de 2 mil metros quadrados. O município já tem disponível essa área. Então vai passar por uma aprovação. Então, esse é um agradecimento de antemão às pessoas que da Secretaria se envolveram. Serão mais 3 ginásios aqui para o Vale do Taquari, um em Mussum e outro em Cruzeiro. Mas nós seremos contemplados com esse ginásio, aonde que vai ser de suma importância para todos os munícipes, para todas as pessoas assim usufruído mesmo. Da minha parte seria isso, senhor presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Hélio.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Projeto 55, com mensagem retificativa. Peço leitura.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 010/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de junho do corrente, analisou os projetos de lei número 060, 061, 062/2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 16 de junho de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quinto, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzman. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 010/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de junho do corrente, analisou projetos de lei número 060, 61 e 62/2025. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 16 de junho de 2025. Presidente Paulo Rogério Correia de Góes, secretário Hélio Nascimento Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projeto 055, com mensagem retificativa. Peço leitura.
Projeto de lei número 055, de 21 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo a conceder aluguel social mensal para custear despesas referente à locação de imóveis residenciais para famílias arroemenses atingidas pelos fenômenos climáticos ocorridos em setembro de 2023 e maio de 2024. Mensagem retificativa do projeto de lei 055 de 21 de maio de 2025. Senhor Presidente, senhora e senhores vereadores, encaminho-vos pelo presente mensagem retificada do projeto de lei número 055, de 21 de maio de 2025, dando nova redação ao artigo 2º, inciso 1º e artigo 14, conforme descrito texto do projeto. Artigo 2º. O benefício do aluguel social será destinado para o grupo familiar que residia em imóvel próprio, destruído ou interditado pela Defesa Civil e consistirá em: inciso 1º. O programa terá vigência inicial a partir de 1º de junho de 2025, com duração de 12 meses, podendo ser revogado uma vez por igual período. Artigo 14. Essa lei entra em vigor 1º de junho de 2025. Isso posto, colocamos a matéria à apreciação e análise da Vossa Senhoria. Arroio do Meio, 18 de junho de 2025. Prefeito Sidney Eka.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, discussão. Se manifeste.
Discussão. Primeiro nós queremos discutir, queremos falar um pouco.
O projeto está em discussão.
Posso falar?
Sinta-se à vontade.
Obrigado. Não, acho que é oportuno a gente colocar ao menos um parecer. O aluguel social foi criado em função da catástrofe das enchentes. Então, a maioria dos municípios foi similar, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, conforme, muitas vezes, o orçamento de cada município. E claro, com a contribuição do Estado, que inclusive, cursos federais, se não me engano, também tinha, a gente tinha, na época, na administração do prefeito Danilo, esse aporte. E na época, quando aconteceu esse episódio, isso era um pavor, né? Então o Arroio do Meio foi um dos primeiros municípios a aprovar para que essas pessoas, então, que perderam as casas, pudessem ter esse subsídio e de forma para auxiliar, porque perdendo a casa, perdendo muitas vezes os móveis, e ter que ir para um aluguel, uma despesa que não estava prevista, e assim também aqueles que moravam em aluguel, muitas vezes em casas mais modestas, e na hora que ela não existiu mais, eles precisavam procurar um imóvel que o aluguel era o dobro, o triplo, enfim. Então foi feito esse pensamento, esse projeto foi criado em cima disso. E claro, hoje o projeto volta, um pouco diferente, Até acho prudente a retirada das pessoas que pagavam aluguel, elas tinham um período para se adaptar, acho prudente. O governo passado colocou um recurso à disposição, pensando em que fosse o suficiente para poder manter a lei que existia. E hoje o governo atual traz um novo projeto, claro que já pensando que ele vai se findar, que na verdade foram duas situações. Um projeto em setembro, depois a gente ampliou porque veio uma destruição maior e tirou de novo mais tantas casas. Então, pensando nisso, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um projeto baseado em um fundo, um recurso dentro do orçamento, que o município está projetando que esse recurso seja o suficiente para manter essa nova lei. Então, pela reunião que nós tivemos, eu acho que poderia ter vindo um pouco acima, porque eu acho que teria margem para melhorar. Mas é uma decisão da administração, eu acho que a gente, de certa forma, não temos nem opção, porque se nós rejeitar, se todos fossem rejeitar, ele termina em setembro e em novembro, e depois o município só poderia retornar com outro projeto da mesma forma em janeiro, se é que quisesse. Então, mesmo assim, ainda para as pessoas que necessitam, não deixa de ter uma segurança mínima. Então, ainda dentro do contexto, na dificuldade de recursos que tem, porque a semana o prefeito disse que se fosse pagar a folha 13º em abril, faltaria R$100 mil para fechar o contexto. Então, assim, ainda o município de Arroio do Meio é privilegiado, porque tem um orçamento que ainda está comportando a manutenção da máquina pública, vamos chamar assim, mas também não está tão privilegiado assim. Então, eu queria fazer esse resumo, porque a gente estava com outros colegas na gestão passada, então a gente de certa forma, ajudou a montar um pouco esse pensamento, e o aluguel social surgiu dessa forma. Mas, com certeza, meu voto é a favor, porque temos que manter, ao menos então, como é a proposta do município.
Eu quero complementar a fala do vereador Vanderlei, como eu pedi vistas do projeto na última sessão. Como comentei antes, tem famílias que foram morar em áreas alagáveis. Não porque querem, né? Porque não tem opção ou não tem condições, né? Então, a gente conversou, a gente teve uma reunião, nós vereadores, ficamos de ter outra de novo. Extraoficial, tive uns números mais ou menos de quantas famílias vão sair, quantas estão na fila e quantas vão sair na compra assistida. Eu acho que, de repente, nós poderíamos ter feito um recálculo. Poderia ter melhorado R$50, de repente, minha opinião. Mas, que nem o Vanderlei falou, é uma decisão da administração, né, do executivo. E melhor que essas pessoas não fiquem sem nada, que sejam um valor bom, sim, mas eu acho que poderia ter sido melhorado, porque tem famílias realmente que estão passando por dias complicados, e vão passar por dias complicados, e até que essas moradias vêm, espero que logo vai demorar, né? Mas enfim, a gente sabe que todos os setores do município precisam de ajuda, a agricultura, a gente entende, empresas, comércio, mas enfim, vou votar a favor também, essa ajuda vai ser de muita importância para as pessoas, mas fica aqui o meu relato que de repente poderia ter, tem a sensação de poderia ter melhorado um pouco. Obrigado.
Fazer um relato também, senhor presidente, a discussão, ela é importante, né? Eu também coloquei outra vez, eu acho que deveria ser um valor maior, deveria ser o valor integral para aqueles que perderam mesmo, mas a gente sabe, e os colegas vereadores também sabem, que hoje o recurso é todo do município, né? Não veio mais nenhuma verba estadual, federal, que seja, né? Até o ano passado tinha verbas que o governo ajudou. Então agora é só verbas nossas do município. Eu acho que dentro das condições que o executivo, que a administração colocou,
é o que nós temos para o momento, né? Sei que é pouco, a população sempre que precisa deveria ser mais. Mas para deixar bem claro que não estamos recebendo mais verba de Estado, União, é só a nossa mesmo. Seria isso, presidente.
É, contribuir um pouco sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que rever a situação, uma situação difícil para aquelas pessoas que realmente dependem desse aluguel, mas a gente tem que estar ciente que tem mais setores que estão precisando. Se nós olharmos a agricultura, se nós olharmos tanto a saúde, educação, obras, né? Então existe uma demanda muito grande para o recurso existente. Então eu acho que é válido. Eu com certeza gostaria muito que tivesse mantido esse valor, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que não é viável, né? Então eu ficaria mais feliz se pudesse ter mantido, mas com certeza a gente tem que se colocar na situação do município que tem que atender todas as demandas. Então acho que o valor também é significativo e com certeza vou votar a favor desse projeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto número 60. Peço leitura.
Projeto de lei número 060, de 4 de julho de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual do município para o quadriênio 2026-2029.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 061, peço leitura.
Projeto de lei 061, de 4 de junho de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas para a realização da sexta-feira gastronômica Sabores de Arroio do Meio e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 062, peço leitura.
Projeto de lei número 062, de 4 de junho de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional ao valor e aplicações seguintes, indica recurso e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projetos 064, 065, 066, 067 e 068 de 2025 do Executivo, baixo as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos.
Posso falar mais uma coisinha do projeto do aluguel social?
Fique à vontade.
Esquecemos de lembrar que com a aprovação do projeto, ele se mantém por 12 meses, que assegura para as pessoas, podendo ser renovado por mais 12.
Prorrogável por mais 12.
Escrever isso, que poderia se findar em setembro e novembro, mas assim com a lei nova, ao menos esse recurso está assegurado por 12 ou talvez até em 24 meses, automaticamente.
Isso. Em nome de Deus e da lei, dou encerrada a sessão.